No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Sobe o número de casos da febre ouroposto no Careiro. Operação da Polícia Civil desarticula esquema de rifas ilegais em Humaitá. Encontro regional da CNBB reúne bispos em Roraima. E estudante publica livro com poesias e vence a depressão.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que uma ação do Ministério Público Federal buscou suspender títulos irregulares da REURB e garantiu a titulação de comunidades quilombolas em Barcarena, no Pará. O órgão pede a anulação da doação diária da extinta Codebar e conclusão dos procedimentos de titulação quilombola. Confira com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, ingressou com a ação na Justiça com o objetivo de que o município de Barcarena, no estado do Pará, seja proibido de emitir novas titulações individuais de terrenos em áreas de comunidades quilombolas. E pedido liminar, o órgão ministerial também quer que o município deixe de realizar qualquer obra nos territórios quilombolas de São Lourenço, São João, Cupuaçu, Burajuba e Sítio Conceição, sem que haja o consentimento prévio livre e informado dessas comunidades. Desde 2016, os quilombolas aguardam regularização de suas áreas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. A demora em titular as terras causa prejuízo e apreensão das comunidades em função da constante ameaça de perda de seus territórios. Nesse sentido, o MPF pede que a Justiça determine ao INCRA, em caráter de urgência, que conclua, em até 180 dias, a fase de elaboração dos relatórios técnicos de identificação e demarcação das 5 comunidades. Os relatórios fazem parte dos trâmites do processo para a titulação das terras quilombolas. Ao fim da ação, o MPF também quer que seja determinado o prazo máximo de 2 anos para que o INCRA finalize os procedimentos de regularização das comunidades tradicionais de Barcarina. Como forma de reparação moral, o órgão ministerial pede que a Justiça determine ao INCRA, à União e ao município de Barcarina que deem ampla publicidade a pedido de desculpas direcionado às comunidades quilombolas lesadas. O MPF também quer que os entes e a autarquia federal sejam condenados ao pagamento de danos morais coletivos no valor total de 15 milhões. O dinheiro deve ser revertido em favor das comunidades tradicionais. Na ação, o MPF aponta ilegalidade na doação de mais de 7 milhões de metros quadrados de área da União em favor do município de Barcarina. Para o MPF, a doação foi feita sem considerar a existência prévia de comunidades quilombolas na região, o que configura violação dos direitos das comunidades tradicionais. Nesse cenário, o órgão também pede que a Justiça declare a nulidade do contrato de doação da área. A partir dessa doação, o município também desconsiderou a existência das comunidades no local e os processos de regularização já em andamento no INCRA e iniciou o projeto de regularização fundiária urbana, o REURB, na região. Foram anunciados pelo menos 400 títulos definitivos individuais de terra nessa área. Nesse sentido, o MPF encaminhou recomendação em 2018, orientando que não fossem emitidos títulos individuais em áreas reivindicadas por comunidades quilombolas do município. Em resposta, o ente informou que desconhecia a propriedade em favor das comunidades e manteve os títulos individuais. Na ação, o MPF também pede que tais títulos sejam cancelados. Com informações da assessoria de comunicação do MPF no estado do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E subiu para 16 o número de casos de febre ouroposte no Careiro, município localizado no interior do Amazonas. Especialista alerta que os sintomas podem ser confundidos com os da dengue. As informações com Derleia Oliveira.
A doença é transmitida pelo mosquito, conhecido como meruim, muito comum nesta região e com a presença muito mais frequente neste período chuvoso. A maioria dos pacientes deu entrada na unidade hospitalar com suspeita de dengue e quando as amostras retornaram das análises, foi confirmada ouropuxe, como explica Vanusa Oliveira, coordenadora interina do Serviço de Epidemiologia.
Então, até o momento, a gente não tem nenhum caso positivo confirmado pelo LACEN de dengue, mas de ouropuxe sim. E já são atualmente 16 casos. De 100 notificações que a gente enviou, 16 já são positivos e eu estou aguardando também, acho que essa semana já sai mais resultados. Então, temos 46 notificações aguardando.
Vanusa explica que os sintomas de dengue e ouropuxe são parecidos e que só o exame laboratorial pode precisar qual tipo de infecção.
Os sintomas de dengue, eles são de dores musculares, oculares, dores nos olhos, muita fotofobia, que é sensibilidade à luz, febre alta, dores estomacais. Então, esses são os sintomas normalmente da dengue. E no Oropush também tem. É difícil a gente dizer, é dengue ou Oropush. Só através do exame laboratorial, das coletas, é que a gente pode identificar com certeza.
O serviço de saúde sensibiliza os moradores para que possam buscar atendimento nas unidades de saúde que já estão orientadas como proceder e coletar a sorologia para que se saiba de fato qual doença está acometendo a população. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria de Saúde de Santarém vai promover novamente o mutirão de vacinação. A atividade deve ser realizada em um ponto estratégico da cidade. Os detalhes com Lies de Costa.
Com o tema Nesse Carnaval, seu esquema é o vacinal, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém realiza no próximo sábado, dia 10, uma atividade especial de imunização no município. A ação visa ampliar o acesso da população aos imunizantes e aumentar as taxas de cobertura vacinal. A proposta é que no período pré-carnaval, os foliões que ainda não completaram o esquema vacinal reforcem a imunização, visando assegurar uma pós-festa sem aumento nos casos de doenças, como explica Albino Luciano, titular da Censa, destacando que entre as vacinas ofertadas, a da Covid-19 é destinada apenas para grupos prioritários, enquanto a influenza é para todos os públicos.
É importante também salientar que a Secretaria, preocupada com esse período de aparecimento de síndromes gripais, iremos realizar uma ação no sábado, agora, das 8 ao meio-dia, no elevado da Praça da Matriz. Então, essa vacinação, essa atividade, essa ação, ela vai ser para todas as vacinas. As pessoas que querem se vacinar para influenza, para Covid, para grupos prioritários somente, e também você pode se vacinar para outras doenças, né? Então você pode nesse dia completar o seu esquema vacinal, atualizar a sua carteirinha de vacinação. Nós iremos ficar das 8 ao meio-dia na Praça da Matriz, no elevado, com um posto de vacinação. Só reforçando, Covid para grupos prioritários, influenza para toda a população e o restante do esquema de vacinação para toda a população.
O secretário de Saúde do município salientou que a vacinação é uma forma de prevenir a proliferação de doenças como Covid-19, influenza e entre outros vírus.
Então não esqueça de levar sua carteirinha para que você consiga se vacinar. É importante nós cortarmos a transmissibilidade e nós fazemos isso através da prevenção. E a vacinação é uma forma de prevenção, de prevenir você ser acometido por esta doença. Então eu convido toda a população santarena para que você atualize a sua carteira de vacinação. Se preocupe com isso, é importante. É importante que a gente esteja um passo à frente na prevenção para evitar a proliferação de vírus, de doenças em geral.
Albino Luciano reforça que o imunizante da influenza está disponível todos os dias nas unidades básicas de saúde aos UBSs do município de segunda a sexta-feira. E a da Covid-19, apenas para pessoas que fazem parte do grupo de prioridade, segundo o Ministério da Saúde.
A vacina tem como principal função gerar imunidade, contribuindo diretamente para o controle e eliminação de doenças. A vacina da influenza, ela está disponível para toda a população. Ela não tem grupo prioritário. Então você pode ir na UBS próximo à sua casa e pedir para se vacinar. Já a vacina da Covid, ela tem grupos prioritários, como por exemplo, crianças de entre 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, no esquema de 3 doses. Aí entra também idosos, puérperas, pessoas com problemas imunológicos.
A atividade especial da Censa acontece neste sábado de 8 horas da manhã às 12, na Praça da Matriz. Para receber o imunizante é necessário levar documento oficial com foto e carteira de vacinação. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, encontro regional da CNBB reúne bispos em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Use pilhas recarregáveis. Assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E uma operação da Polícia Civil do Amazonas, denominada de falso sorteio, desarticulou um esquema milionário de rifas ilegais no município de Humaitá, no interior do estado. O valor levantado pela quadrilha está avaliado em R$1 milhão. Acompanhe com Nuno Lobo.
A operação falso sorteio foi deflagrada no município de Humaitá, distante a 590 quilômetros de Manaus. Durante a ação policial foram presos João José do Nascimento Neto, de 24 anos, Lucas Silva Cavalcante, de 28, e Tiago Clailton Soares de Oliveira, de 34. Os três homens são suspeitos de integrar um grupo criminoso que movimentou R$1 milhão no esquema fraudulento. O delegado Torquato Moser, da Delegacia de Polícia de Humaitá, explica que os falsos sorteios ocorriam pela internet e já tinham ganhadores previamente programados pelos criminosos.
A investigação dava conta de que um grupo determinado de pessoas atuava na venda ilegal de rifa. Essas vendas eram feitas por meio online, ou seja, por transações via internet, onde quem comprava nunca tinha a possibilidade de ganhar essas rifas, já que havia já previamente um acerto do eventual ganhador desta rifa.
O trio envolvido no esquema fraudulento foi preso durante as diligências policiais. Na ocasião, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências de outros suspeitos de envolvimento com a quadrilha. Ainda de acordo com a autoridade policial, haviam duas formas de lucro por parte do grupo criminoso.
Os criminosos se beneficiavam tanto da venda dessas rifas, na aquisição das mesmas, como também no recebimento do valor que era sorteado nessa rifa.
João José, Lucas e Tiago Clailton vão responder por falsificação e organização criminosa. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em outra operação, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado apreendeu quase 3 toneladas de drogas, armamentos, uma lancha e uma picape. A droga está avaliada em R$50 milhões. A ação aconteceu nos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara, no interior do Amazonas. As drogas eram fracionadas e distribuídas para grupos que levavam para a capital amazonense em caminhões-baús, como se fossem fretes de mudanças. 3 pessoas foram presas, sendo 2 brasileiros e 1 colombiano. Encontro regional da CNBB reúne bispos em Roraima. O encontro deve discutir desafios e perspectivas para a Amazônia. As informações com Felipe Gustavo.
No período de 5 a 8 de fevereiro, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, do Regional Norte 1, reúne representantes das regiões do Amazonas e Roraima na estância do Sesc Tepequém. O principal propósito deste encontro é a discussão de temas para a região e a sua população. Entre os participantes é destacada a presença do arcebispo de Manaus e presidente do Regional Norte 1, o cardeal Dom Leonardo Steiner.
E nós, todo ano, nós fazemos o encontro dos bispos do Regional Norte 1 da CNBB, que é um momento mais de confraternização, mais de lazer. Mas sempre o primeiro dia nós retomamos alguns assuntos que temos que enfrentar, sejam eles administrativos, sejam eles pastorais. No caso, nós temos agora a graça de ter a presença do presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, que é Dom Gilberto, arcebispo de São Luís do Maranhão.
Dom Leonardo destacou ainda que este é um momento de confraternização, mas deixou claro que em futuros encontros as questões indígenas serão abordadas, evidenciando o compromisso da Igreja com as diversas questões que permeiam a região.
Nós, na próxima reunião que tivermos do regional, nós deveremos abordar esse assunto. Nós vamos abordar aqui um pouco a questão, vamos ouvir Dom Evaristo, a questão Yanomami. Como é uma reunião mais de confraternização, nós deixamos esses momentos para discutir essas questões, onde não estão presentes apenas os bispos, também os religiosos, religiosas, os padres e também leigos e os próprios indígenas.
Além do cardeal, outros bispos também marcaram presença, entre eles Dom Gilberto Pastano, presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia.
Aqui nós estamos no Regional Norte 1 e somos 6 regionais que compõem toda a Amazônia, portanto 58 dioceses, prelazias, arquidioceses. E nesse encontro nós estamos escutando os nossos irmãos bispos com as suas esperanças, mas também com as suas dificuldades na realização da missão.
O bispo de Roraima, Dom Evaristo Pascoal Spengler, destacou pautas essenciais discutidas durante o encontro.
Como pautas, nós temos um pouco o regulamento do nosso regional, a articulação que se faz dos vários organismos que temos na Amazônia, como o REPAM, a Comissão Episcopal para a Amazônia, o Regional Norte 1, a CNBB, a CEAMA, que é a Conferência Eclesial da Pan-Amazônia, como é que se articulam esses vários organismos? Então, isso nós não poderemos sozinhos chegar a conclusões, mas levar essa pauta também para ser discutida em outras instâncias, seja a nível de CNBB, seja a nível da Grande Amazônia.
O bispo de Roraima compartilhou as novidades do encontro deste ano.
A novidade de entrada de 3 novos bispos. Então, aquilo que o povo chama de um sangue novo, é isso. E são 3 bispos importantes que ajudaram no passado nas formações, na articulação. Então, agora eles estão como bispos no colégio dos bispos e podem, assim, ajudar nas decisões com mais facilidade, ajudar o povo a encontrar, de fato, um caminho de sinodalidade para essa nossa região.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o cardeal Dom Leonardo Steiner destacou que o tema da campanha da fraternidade deste ano é o espaço para diálogo e acolhimento. Os detalhes com Rafaela Amorim.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, apresenta a 60ª edição da Campanha da Fraternidade, a CF, que contempla o tema da amizade social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. O cardeal Leonardo Steiner destacou que a amizade social é espaço de diálogo e acolhida.
Nós temos hoje nas nossas famílias uma divisão por ideologia, pior, por uma ideologia política. Nós temos comunidades divididas e o tema da campanha da fraternidade pode nos ajudar a refletir e aprofundar essa necessidade de sabermos acolher o diferente, essa capacidade da fraternidade de permanecer na diferença. Claro que isso tudo nós o fazemos a partir do Evangelho de Jesus.
O parágrafo 24 do texto base da Campanha da Fraternidade 2024 afirma que a fé recorda que somos todos irmãos e irmãs, possuidores da mesma dignidade, o que nos dá igualdade fundamental. Todos temos a mesma natureza e origem.
A amizade social tem como pano de fundo a fraternidade. Esse respeito, essa convivência harmônica na diferença, essa confiança que nós temos nas pessoas, esse espaço onde podemos dialogar, onde podemos dizer o que sentimos, podemos expor as nossas aflições, que a amizade ela acolhe.
A abertura da campanha da fraternidade ocorre no dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Pro proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia.
E uma estudante publicou um livro com poesias que o ajudaram a vencer a depressão. Do Outro Lado das Cores é a primeira publicação da estudante do curso técnico em agropecuária do IFPA Campus Santarém. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Sou triste de nascença, escrevo desde que me entendo por gente. Sempre no caos vivi, tentava gritar, mas mandavam me calar. Ninguém queria ouvir, a minha dor era dada como nada. Nada era, nada sinto, nada sou.
Essa é uma das poesias publicadas no livro Do Outro Lado das Cores, de autoria de Thais Ribeiro, estudante do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA Campus Santarém. A estudante relata que sua paixão pela escrita iniciou ainda criança, logo quando aprendeu a ler e escrever. Mas o despertar de fato com a escrita aconteceu após um momento familiar bem delicado, no qual seus sentimentos se transformaram em poesias.
Eu escrevo desde muito criança. Logo que eu aprendi a ler e escrever, eu já comecei a escrever, mas eu comecei de fato depois da morte da minha avó. Tipo, eu não conseguia conversar com ninguém sobre o que eu estava sentindo, então eu comecei a escrever. Só que eu escrevia solto, livre, eu não sabia que eram poesias, eu não sabia. Isso foi me acompanhando bastante. Eu cresci sempre escrevendo bastante.
A poesia é uma forma que Thais encontra de distrair a mente e de proporcionar momentos de alívio, de não estar sozinha em seus sentimentos. E através do livro O Pequeno Príncipe, a sua jornada pela escrita se tornou mais incrível ainda.
Toda vez que eu senti alguma coisa diferente, que eu não sabia, tipo, a palavra certa para aquilo, eu tentava decifrar com palavras. Tem coisas que eu não sei explicar, que foge de mim e eu acabo escrevendo, sempre. É tipo uma coisa natural, mais natural do que respirar. E eu nunca fui muito fã de leitura de livros, não. Mas teve alguns, tipo O Pequeno Príncipe. Esse livro marcou muito a minha infância e fez com que talvez eu me direcionasse a um lugar na escrita mesmo.
Com apenas 15 anos, Thais Ribeiro publica seu primeiro livro Do Outro Lado das Cores, que ela destaca ser o sobrevivente a tantas escritas e reescritas, no qual algumas pessoas foram seu apoio nesse processo de publicação.
Mas esse livro, ele tá em processo desde sempre. Esse livro aí que tá na sua mão é um sobrevivente. Tipo, eu já rasguei esse livro muitas vezes, então isso aí é o que sobrou de tudo. Sempre me sabotei bastante e eu tive que enviar esse arquivo pro professor e para outras pessoas, em caso eu apagasse, sumisse com ele, porque de vez em quando eu não me identifico com eles, aí eu fico mal e acabo sumindo com tudo. Não ia ser esse nome, Do Outro Lado das Cores. Só que a gente pensou em uma coisa mais profunda, em uma coisa mais cabeça. Aí a gente ficou analisando e achou melhor Do Outro Lado das Cores, porque no livro eu descrevo muitas pessoas como cores. Tudo pra mim é uma cor. E tipo, é do outro lado das pessoas, uma coisa mais no interior delas.
Uma das pessoas que apoiaram Thais nessa jornada pela escrita e publicação do livro foi Cledson Santos, professor de língua portuguesa e inglesa do IFPA Campus Santarém, que relata como surge essa parceria poética.
Thais é expressiva, a Thais é carismática, então a Thais, ela não era minha aluna até esse ano. A Thais era a minha aluna, de fato, de corredores do IF. E, de certa maneira, ela me chamou a atenção e, em algum momento, ela me entregou algum texto. A gente percebeu esse potencial na Thais de se expressar pela escrita. Então, a Thais, todo momento, ela é sentimental. Ela tem uns altos e baixos dela, só que isso tudo é expressado na escrita. Então, os poemas poemas dela, já fazendo um merchandise aqui do livro, os poemas dela são lindíssimos, é a expressão da adolescência pura. Então, como é ser adolescente? Traduzido em poesias e poemas. De certa maneira, isso me chamou a atenção.
Para o professor Cleidson, a publicação de um livro escrito por uma aluna é muito importante, tanto para o Instituto e mais ainda para a poetisa Thaís, que tem um potencial incrível para a escrita.
Então isso é muito importante para o IFPA, para mim como professor. Imagina só, uma aluna de 15 anos publicando um livro. Então a Thaís, ela já tem essa dádiva, ela é poderosíssima na escrita. E só foi feito o aproveitamento desse potencial e sistematizar isso em um livro.
No final do ano passado, o livro Do Outro Lado das Cores obteve o ISBN, que é um padrão numérico criado com o objetivo de fornecer uma espécie de RG para publicações monográficas, livros e etc. No mês de janeiro, as primeiras cópias começaram a ser divulgadas e disponíveis para venda. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Festa e luta pela vida. Estamos em tempo de carnaval e, em seguida, entraremos no tempo de preparação para a Páscoa. Em lugar da fuga dos desafios que temos para enfrentar, o carnaval pode e deve ser celebração dos avanços na superação dos desafios e na criação de melhores condições de vida. Que seja festa de celebração de nossa capacidade de enfrentar com coragem e decisão tudo o que ameaça a vida, e seja igualmente fonte de mais energia para superar o que ainda falta para que possamos viver com segurança e paz. Destaquemos hoje o que pode ser celebrado no Nordeste, em especial na região do semiárido, o bioma Caatinga. O primeiro e maior motivo de alegria é que os povos do sertão estão conseguindo, nos últimos 20 e poucos anos, a ressurreição do semiárido, fazendo que ele deixe de ser um não lugar para se viver e passe a ser um lugar vivo e fonte de vida. Até o final do milênio passado, este bioma era apresentado como lugar de secas, com pessoas e animais morrendo de sede, gente forçada a fugir da região, ataques a lugares em que havia comida, frentes de trabalho sem sentido. E as autoridades, atendendo aos senhores de terras, decretavam novo combate à seca. Foi no enfrentamento de um período de seca que se descobriu o caminho da ressurreição. Um bom conhecimento deste semiárido deu segurança para tornar público que era falso o que se dizia da Caatinga, e falsa era também a política de combate à seca. Este é um bioma em que há chuvas, e foi suficiente começar a guardar água em cisternas para ter água quando as chuvas se atrasam, e a ligar essa prática popular com outras de cuidado e convivência com o semiárido, realizando tudo como um caminho educativo e de recuperação dos saberes e cultura popular, para que renascesse, aos poucos, o sertão vivo e fonte de vida para milhões de pessoas. Alegrem-se pela recuperação da vida e continuem avançando firmes nesse caminho, como estão fazendo com a luta para evitar que as grandes empresas de energia eólica e solar retomem e completem a destruição dos tempos da indústria da seca. Só as práticas de convivência com o semiárido evitarão o agravamento das mudanças climáticas.
Encerra aqui a edição de número 3.898 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Rafaela Morim, Nuno Lobo, Anderley Oliveira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.